Bem-vindos ao Isso Não Se Discute, onde falamos de política, religião e futebol, já que são temas que não se discute. Eu sou o Kleber França, progressista, católico e palmeirense.
E aí, pessoal, sou Rafael Behrens, eu sou mórmon, sou liberal e sou flamenguista.
E aí, pessoal, beleza? Ficamos um tempo aí sem gravar, correria do dia a dia aí, mas já vamos voltar aí, estamos de volta, né? Vamos começar pelo primeiro tema da política, né? As novas revelações da Vaza Jato aí. Aquelas conversas que foram hackeadas, né? Entre o ex-juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público. E aí a gente já falou uma vez disso, né?
Sim.
No episódio lá pra trás. E agora vamos voltar a falar, porque tá, de lá pra cá tá sempre, toda semana sai alguma coisa, pelo menos alguma coisa nova.
Bom, eu tava lendo sobre as notícias. O que eu peguei como a última vazamento foi da procuradora Tâmia Danelon. E realmente eu acho que a gente começa a entender um cenário político, mesmo dentro do judiciário, que a ideia, né, de você lutar contra a corrupção, ela acaba tendo, como é que eu posso dizer, atalhos que a gente pode dizer até como duvidosos, né? No caso específico dela, as pessoas estavam dizendo que ela cometeu um ilícito por ter ajudado num auto para um trabalho para um advogado, que ela não poderia fazer isso, principalmente como uma procuradora do Ministério Público. Quando a gente conversou da outra vez, eu falei que eu acho que esses esquemas que acontecem, acaba do judiciário, eles vão acontecer, acho que cada vez mais, vão ser mais comuns, porque quando a gente tem um sistema que ele politicamente é muito forte e você não consegue entrar em determinadas punições, determinadas coisas, acaba que determinados grupos vão tentar se apoiar dessa maneira. O que fica realmente complicado e o que tem que ser realmente revisto, que no caso aqui era o pedido de impeachment do Gilmar Mendes, né, que é o que estava sendo dito, que ela revê e ela ajuda a fazer ajuda o advogado a ao serviço de um advogado, e ele tem que ser agora revisto pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então eu acho que nesse caso a gente realmente tem que ser visto até que ponto isso foi um ato ilícito, até que ponto ele pode sortir um efeito de anular realmente o que estava sendo feito, porque de fato você não pode entrar com privilégios, a justiça ela tem que ter os trâmites e ritos respeitados. Agora, como eu estava falando, para mim é muito complicado dizer assim agora sobre a questão da Vaza Jato, porque o que eu penso muito é que isso vai se tornar cada vez mais normal. Infelizmente, a polarização política ela vai refletir em outras partes dos poderes, e isso é uma coisa que a gente vai ter que entender como controlar. Então, hoje, um grupo de procuradores, com um juiz e tudo mais, que tentam realmente, vamos partir de um mundo ideal de que eles realmente queriam fazer a justiça, acaba que eles têm que usar de artifícios que vão contra a moral e a ética, muitas vezes, para conseguir trazer à tona fazer realmente o caso que eles querem traçar ali. Agora, o problema é, quando você parte desses artifícios, você tem que entender que todo o seu trabalho ele vai ser posto em risco. Então, como agora no caso aqui, o Intercept pega, começa a postar, e no caso dela, as mensagens são um pouquinho mais claras na questão de que ela realmente interfere, no caso desse processo de impeachment do Gilmar Mendes, e isso realmente ele tem que ser avaliado, tem que ser revisto, e se for o caso, para que seja sofra uma sanção e que a punição seja realmente como é que eu posso dizer, que realmente surta o efeito que tem que, o efeito esperado, para que isso não se volte a repetir e tudo mais. Mas eu acho que esse tipo de artifício vai se tornar mais comum. Ele já era comum antes, a verdade é essa. A verdade é que hoje saiu na Vaza Jato por um deslize, um descuido desses procuradores, do juiz, por terem usado uma rede onde as mensagens não são criptografadas e eles perderem essas mensagens, certo? Se fossem outro tipo de mídia social, eles não teriam tido o mesmo problema. Mas eu acredito que já acontecia isso antes, dentro do esquema que a gente tem no nosso país, advogados, juízes, procuradores, já de interferir de várias formas, e acaba sendo muito influenciado pelo cenário político. Então eu acho que O que a gente pode ver aqui é que realmente não, o que está sendo dito na mensagem não tem como se negar. Realmente você vê ali claramente o que está sendo colocado, de que ela está interferindo de uma forma ilegal. Mas eu acredito que não é a primeira vez, não vai ser a última, e a partir de agora, com essa polarização, enquanto a gente tiver um país polarizado politicamente, as pessoas simplesmente se dividindo como se fosse direita e esquerda e fim de papo, não existe mais nenhum outro tipo de pensamento, nem tipo de filosofia, eu acredito que isso vai acontecer de cada vez mais, vai ser mais corriqueiro. E o que a gente tem aqui, que a gente coloca, e o que traz esse cenário ser, assim, de certa forma, grave, é exatamente que as pessoas que são a favor do que está sendo feito, vamos supor assim, está prejudicando o lado do partido X. Então quem é do partido Y apoia, porque está tudo certo, não tem problema nenhum, o importante é pegar lá o partido X. E aí quando acontece ao contrário, que os vazamentos, as coisas vão contra o partido Y, aí a pessoa se dói, não pode, o partido X que se doía fala que não tem problema agora. Então esse é o problema da polarização, é você pegar qualquer tipo de prova e tentar trazer para a sua opinião. Se defende a minha opinião, está tudo certo, se é contra a minha opinião, ali é um problema. Então eu acredito que, por estar acontecendo já há algum tempo, tem que ser revisto dentro dos próprios moldes do judiciário para que isso possa ser controlado. O país ele realmente tem que trabalhar de uma maneira para diminuir que seja essa polarização que está acontecendo, essa separação das pessoas, que as pessoas possam se unir um pouco mais, para realmente esse lado político não interferir tanto em todas as coisas que estão acontecendo, principalmente no judiciário.
A gente tem que ter, eu acho que tem que ter um cuidado para analisar esse tema, avaliar o que está acontecendo num contexto geral. As mensagens já têm sua veracidade comprovada por diversas pessoas, né? O caso da procuradora Jerusa Vietli, não sei como que fala, né? Na época da morte do irmão do Lula e do neto, eles fizeram piadas de mau gosto, né? E aí ela pediu desculpas por isso, ou seja, é um indício de que aquela conversa aconteceu, né? Na última segunda-feira, o Temer falou que teve a conversa que foi divulgada pelo Intercept com o Lula. Você entendeu? Então já, a veracidade já está contestada aí, né? Já está aprovada aí, né? Mostrada aí. Aí por que você divulga? Por que vaza as informações? Né? É porque tem um interesse público. E qual que é o interesse público disso aí? Tem um grupo de pessoas utilizando a máquina pública para atender interesses particulares, interesses políticos. Ou seja, quando eu enquanto agente público, eu não posso tomar partido de acordo com a minha convicção. Eu tenho que fazer o que a minha função exige. Então, a função dos procuradores, né, é representar o Estado na proteção dos seus interesses. E a função do juiz é julgar imparcialmente, de acordo com o que está montado nos autos, e ser imparcial. Ele não pode atuar nem de um lado nem do outro. Ele tem que receber e atuar, né? E que não é o que aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque eles tinham um interesse claro, que era não deixar o PT voltar ao poder. Não só não deixar, como no caso da eleição, né? Eles tiraram o Lula da disputa, né? Com a condenação dele. Então, isso é um interesse particular, político, desse grupo. Só que eles utilizaram a máquina pública para conseguir atingir os seus objetivos. Todo esse processo do Lula, para mim, ele está invalidado. Ele tem que voltar. O Lula tem que ser solto e tem que voltar lá para o início.
Você Mas entendeu? Aí, no caso do Lula, você já teve discussões em outras instâncias, né? Uhum. Então, outros juízes que não estão envolvidos no processo da Vaza Jato e tudo mais, que avaliaram e não encontraram nenhum erro. Eu não vejo realmente na questão de invalidar o processo todo, mas que tem que existir as correções, existir a análise e realmente entender ali aonde houve um erro de rito, onde realmente houve simplesmente um interesse particular e uma injustiça até, para ser corrigido. Uma coisa que eu entendo hoje, principalmente para as pessoas que são simpatizantes ou até mesmo parte do Partido dos Trabalhadores é que eles entendem já que isso, é igual você falou, é a prova de que tudo era simplesmente uma conspiração contra o PT. Eu já acho que, por exemplo, o vazamento, quando foi seletivo, daquela conversa com a Dilma e Lula, eu acho que aquilo ali já foi muito mais uma artimanha que a Lava Jato teve que usar, porque a Lava Jato em diversos momentos teve risco de acabar. Então, se você não tem nada importante que traga um apelo público, a sua investigação pode ser sufocada, porque os políticos têm poder de conseguir controlar a sua investigação, mesmo com toda a independência que a Polícia Federal estava tendo. Você consegue, simplesmente trocando um advogado. A gente viu recentemente, inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro foi criticado pela questão do diretor da PF no Rio de Janeiro, que ele, se eu não me engano, ele trocou mesmo, né? E, então, assim, você vê que isso já foi uma coisa muito mais na cara. Só que com a Lava Jato, como as pessoas não estavam um pouco, assim, cheio de dedos, porque tinha um apelo muito grande na opinião pública, então eu acho que quando eles conseguiram amarrar ali para tentar sufocar, a Lava Jato ela precisava de alguma coisa para respirar. Eu acho que aquele vazamento foi o que trouxe esse fôlego para a investigação novamente.
Um vazamento ilegal e imoral.
Sim.
Por que, que ele é ilegal? Porque estava fora do prazo autorizado para gravação das conversas do ex-presidente Lula, né? E porque envolvia uma presidente da República.
Em exercício.
Ou seja, em exercício. Teria que ter autorização do STF. E não ia ter porque ele estava fora do prazo. Outra coisa, qual que é o problema? Eles vazaram uma parte que deu a entender, eu acreditei nisso, eu até falei aqui, que deu a entender que eles estavam armando para dar foro privilegiado para o Lula. E, na verdade, não era isso. Né? O Temer confirmou na segunda-feira no Roda Viva que, na verdade, ele estava reticente porque ele não sabia se ele ia conseguir voltar, vindo para o governo, se ele ia conseguir manter isso, essa situação de acalmar a questão das manifestações e do movimento de impeachment, ficar meio nessa coisa do será, vamos dizer que eu estou vindo para cá para assumir foro privilegiado. E ele acreditava que ele diz que acreditava que ia ser inocentado, porque não tinha provas, ele acreditava nisso. Então, o vazamento, ele vazou só um pedaço da conversa que dava a entender uma coisa que é completamente diferente do que realmente todo o contexto dizia, com interesse político de não deixar o PT voltar ao poder. Né? O mesmo caso na época das eleições, quando a Folha de São Paulo ia entrevistar o Lula, os procuradores se manifestaram contra, porque eles entendiam que uma eventual fala do Lula poderia favorecer o Haddad. Então é mais uma vez uma interrupção no processo que acarretou no que a gente vive hoje. Né? Um presidente despreparado, um governo com um bando de maluco e despreparado. Então assim, a gente não pode achar que o que aconteceu não tem consequência direta no que a gente está vivendo hoje. O que aconteceu foi, eles agiram com interesses privados, políticos, com a máquina pública e impediram o ex-presidente Lula de assumir um cargo e tentar salvar o governo, que dali a gente viu foi ladeira abaixo, que acabou no impeachment, e depois, né, interferiram no caso da entrevista do Lula, com medo de que favorecesse o Haddad e o Haddad pudesse ser eleito. Ou seja, mais uma vez, manter o PT no poder e depois o PT voltar ao poder. Isso, a gente não pode entender isso como algo assim, vai acontecer, isso já aconteceu, isso pode acontecer, isso não pode acontecer. Isso também é corrupção. Né? O uso do bem público, da máquina pública com interesses político privado é corrupção.
Mas aí é quando a gente está tendo uma análise, igual a gente está falando aqui, a gente está pegando uma parte superficial, mesmo que a gente tente discutir sobre até a Vaza Jato, é tudo uma coisa superficial. A Dilma, quando ela foi impeachmentada, ela não foi impeachmentada simplesmente por causa das pedaladas. Foram em questões da parte do envolvimento e relacionamento político dela. Do tipo de, vamos dizer assim, pisou em alguns calos. E ali ela perdeu a articulação dela no Congresso. E uma vez que o Congresso é quem vota o impeachment dela, E se você tem uma lei que diz que a pedalada é passível de impeachment, você consegue criar um processo e tirar ela. Então, eu acredito que nesse momento, você olhar, foi a perda da força política, foi a perda de várias coisas onde ali houve um problema de articulação. Não estou dizendo que isso seja correto, mas foi isso que aconteceu. Quando a gente fala, por exemplo, da Lava Jato, uma investigação que estava sofrendo tanta perseguição, porque várias pessoas importantes estavam indo para a cadeia, e você pensar que começou nos doleiros, depois chegou em empreiteiros, até o próprio Odebrecht chegar aí para a prisão. Se você parar para pensar nisso, a Lava Jato ela tinha que ser louvada e não realmente demonizada, como as pessoas colocam. A gravação foi legal? Foi. E a Lava Jato ela joga isso não como uma forma, porque se você pegar essa parte do áudio, ele não entra para nenhum processo, porque ele é uma prova ilícita. Então isso não foi levado em consideração no julgamento. Mas para a Lava Jato, foi o que fez ela continuar sobrevivendo até agora. Entendeu?
Eu discordo completamente, cara, porque se você olhar, o que que a Lava Jato fez depois que a Dilma caiu? Nada.
O Temer chegou aí pra cadeia.
Depois que ele saiu agora, depois que ele saiu da presidência, numa tentativa, né, de mostrar que ainda tinha alguma coisa. Uma prisão que também foi arbitrária, porque não tinha motivo para ele ser preso preventivamente.
Mas a questão é que no Brasil, a gente sempre vai colocar que não existe um motivo para prisão preventiva, principalmente para a questão do crime do colarinho branco, porque não existe, vamos dizer, uma película... Não bota ninguém em risco, não tem
isso,
perigo.
Isso.
Mas o que acontece? Um cara do calibre do Temer, quando ele continua solto, a articulação dele continua muito forte. Eu preciso pegar esse cara. Como é que eu vou fazer? Os ritos processuais do Brasil, as formas que coloca, não me dão... A ferramentas para que eu consiga fazer isso.
E a ferramenta é justamente. Tem ferramenta. A ferramenta é justamente isso que você falou. Ele pode ser preso, como por exemplo, o Cunha foi preso, o Sérgio Cabral foi preso, o Pezão foi preso.
E uma
todos,
coisa interessante...
todos antecipadamente, por quê? Porque eles estavam interferindo no processo. Por isso que eles foram presos antecipadamente. Se comprova que o Temer está interferindo no processo, prende ele preventivamente. Você entendeu? Não tem, ele tem que ser julgado, condenado e aí sim vai cumprir a sua sentença.
Só que quando você fala, por exemplo, do Eduardo Cunha é uma coisa muito interessante. Eduardo Cunha foi um dos principais articuladores do impeachment da Dilma.
Sim, sim.
Certo? E ainda assim a Lava Jato pegou o cara.
Mas...
Então se fosse uma coisa só partidária, Cunha já estaria solto.
Mas a Lava Jato, o impeachment mandou e a Lava Jato pegou o cara porque o PT não aceitou votar para salvar o Eduardo Cunha. Votou pela continuação da investigação, né? E aí, nisso, o PT, o Cunha falou, então vocês não vão ficar do meu lado, então vou dar andamento no processo, né?
Sim, com certeza.
O que a gente está falando tudo aí foi o que o Temer falou na segunda-feira, né? Isso foi um golpe. E por que foi um golpe? Pedalada fiscal é crime de responsabilidade? Não está escrito tá lá escrito crime de responsabilidade. Pedalada fiscal é crime de responsabilidade? Se for, o Temer tinha que ser impedido, tá? Porque ele assinou em quantidade menor, mas em valores maiores enquanto exercício da profissão, da presidência, pedidos de crédito complementares, tá? E no, atualmente, se você for olhar nos governos locais, mais da metade vai preso, porque mais da metade tem pedido de suplementação de recursos complementares para o orçamento. Entendeu? Então, assim, por que que foi um golpe? A Dilma perdeu, você tem toda a razão, ela perdeu toda a articulação dela, né? E por isso que queria trazer o Lula, porque é um cara que é o encantador de serpentes, né? Ele consegue convencer qualquer um de qualquer coisa.
Literalmente, ele.
Né? Então, assim, era para salvar o governo onde a Dilma se enfiou. E aí, já cortou essa opção, essa possibilidade de salvação. Como ela estava isolada politicamente, foram lá e vamos utilizar esse argumento. Só que ela foi eleita. Ela foi eleita. A partir do momento que a gente valida que você está um governo ruim ou não está me agradando, então eu vou te fazer um impeachment, a partir do momento que a gente valida isso, a gente cria um risco muito grande para a nossa democracia.
Mas aí você está entrando numa questão... Eu penso o seguinte... Igual você falou, se a pedalada ali é crime passivo de impeachment, então todos têm que realmente ser punidos. Só que qual é o problema? Quem é que vai impeachmentar eles? São outros políticos. Então esse é o tipo de impeachment que ele só vem a partir do momento em que você tem um problema na sua articulação política. Quando alguém enxerga dentro, em você uma forma de eu posso derrubar e entrar outra pessoa e entrar umas coisas mais no nosso interesse. Então quando eu penso em golpe, eu não concordo em falar que foi um golpe pela questão de ter sido um rito que aconteceu da maneira correta. E foi para o Supremo, e dentro do Supremo... que tem que alegar ali a constitucionalidade da situação e não ter tido problema. Agora, o que eu acho errado, não. Por exemplo, nesse caso aí, ela foi impeachmentada. Se ela foi impeachmentada, ela tinha que perder os direitos políticos durante um período de tempo.
Não perdeu.
Isso. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, se você está indo, vai impeachmentar, vai impeachmentar. Não vai impeachmentar. Então,
é porque o negócio foi mal feito desde o início.
Exatamente. Né? Mas seguiu o processo que deveria seguir. Agora não tem como realmente entender assim, vai ser uma coisa bem feita, vai ser por quê? Porque é um ninho de errado.
Isso. Para mim, foi golpe porque não tinha motivo para fazer o impeachment. Motivo legal, você entendeu? O STF, ele participa, o presidente participa apenas... no julgamento, no Senado, né? A Câmara aprova ou não o afastamento, o período de 180 dias, para que o Senado faça o julgamento nesse período, né? Então, o STF, o presidente do STF apenas presidiu a sessão e tomou essa decisão bizarra. Beleza, ela está impedida, mas não vamos caçar os direitos políticos dela. E foi uma forma de compensar.
Sim.
Você entendeu? Foi uma forma de compensar. Mas ela foi eleita com uns... Não me lembro agora, 52 milhões. Não lembro qual. Acho que 52 milhões de votos. Ela foi eleita. Então, ela tinha o direito. Se ela tivesse cometido realmente um crime de responsabilidade, ela tinha que ser impedida. Você entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão foi o que você falou, assim... De analisar tudo e não pensar, pô, eu queria que ela saísse porque estava ruim. Então tá, foi bom. Não foi bom, porque daqui a pouco, né, hoje, o Bolsonaro, ele fala um monte de bobagem. Algumas coisas que ele fala é crime de responsabilidade. Você entendeu? Quando ele acusa, né, que ONGs estão colocando fogo na Amazônia, quando ele diz que sabe o que aconteceu com o pai do presidente da OAB, isso é crime de responsabilidade. Você entendeu? Então, por que que não foi agora? Porque ele ainda tem uma articulação política. Só que eu não posso... É um julgamento político, mas eu não consigo entender que eu vou fazer quando me interessa e quando não me interessa eu não vou fazer. O que é público eu tenho que fazer sempre quando for certo. Você entendeu? Então, tem que se aplicar para todos os presidentes.
Sim.
O Bolsonaro foi eleito, né? Eu não quero, eu queria que ele renunciasse amanhã, o Moro depois de amanhã, né, e fizesse outras eleições para botar alguém competente lá, mas ele foi eleito, ele tem direito de estar lá até 2022, entendeu? Até dia 1º de janeiro de 2023, na verdade. Então, assim, a gente tem que cuidar dessas questões de que no serviço público a gente só faz o que é permitido. Enquanto pessoa, cidadão, eu posso fazer tudo aquilo que não é proibido. Enquanto servidor, só posso fazer tudo aquilo que é permitido. Né? Então, por exemplo, eu, enquanto cidadão, você nunca vai me ver entrando numa loja da Havan. Nunca vai me ver. Agora, eu, enquanto servidor público, se aparecer o Luciano Hang na minha frente, eu tenho que atender. Você entendeu?
Sim.
Independente do que eu penso dele, eu tenho que atender o cara.
Essa é a questão também, assim, e isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Você ser contra alguém pelas ideias, porque você não concorda, porque você acha que é isso ou aquilo, isso não pode te impedir de, numa parte profissional ou numa outra parte, se você tiver que lidar com essa pessoa, você tem que lidar com a pessoa da maneira normal, entendeu? E você não pode simplesmente trazer o ódio. Eu acho que hoje o Brasil ele tem essa questão do ódio. Eu, por exemplo, eu acho, vale a minha opinião, de que você tem uma brecha na legislação que permitiu fazer um impeachment. É uma coisa muito, muito nada a ver. Se você for parar para pensar na questão do mensalão que teve lá na época do Lula, isso era muito mais grave para você conseguir trazer um processo de impeachment do que aconteceu com a Dilma. Entendeu? E a Dilma, e por mais ela foi impeachmentada e não voltei na Dilma, não sou muito simpatizante do Partido dos Trabalhadores, mas ela nunca apareceu em nenhum processo de escândalo, de corrupção, de estar realmente sendo investigada, nem nada. E mesmo sendo, tendo tido parte na Petrobras e tudo mais, talvez sabia, talvez não sabia, aí a gente não sabe, aí realmente tem que ter uma investigação. Mas um processo de impeachment no país, ele sempre traz instabilidade. Independente se você gosta da pessoa que está no poder ou não, ele traz instabilidade. Então, se o país está entrando num momento de crise e você usa, no caso ali, a gente falou que realmente foi uma coisa política isso aí, não tem como negar, e você usa disso para derrubar um presidente, você só traz mais instabilidade. Não tem como você, as pessoas que pensaram ou que pensam que de repente derrubou o presidente e mudou as coisas, não mudou. Isso não é verdade, só piora. Porque você está instável. Então o mundo olha para você como um país instável. Certo? Agora, por exemplo, com Bolsonaro, ainda tem uma certa estabilidade, porque o Bolsonaro também é um cara que inspira confiança. Mas só a questão de se ele cumprir o mandato dele, sem realmente causar nenhum problema sério, briga, de escândalos e tudo mais, isso já traz a estabilidade política que o país precisa normalmente para novas eleições. A instabilidade política que a gente viveu foi tão ruim, e é tão ruim ainda, que a gente, se a gente olhar para trás, os candidatos que a gente tinha para a presidência era basicamente mais do mesmo. A gente não tinha realmente uma diferença. E eu acho que o povo brasileiro precisa ter uma mudança de postura para votar também, né? E a gente precisa ter uma mudança, principalmente política. Existe uma reforma política, existe reforma na legislação. A legislação tem que ser mais clara, ela tem que ser direta, tem que ser coisa. E o processo de impeachment, enquanto ele for votado simplesmente por políticos, porque a casa vai ser o legislativo que vai decidir isso, basicamente, então a gente vai abrir brechas para coisas políticas que vão acontecer e vão acontecer futuramente. Isso. Se Bolsonaro perder, mais uma vez eu estava falando aqui, abriu brecha, falou besteira lá, e de repente ele perdeu a articulação dele, as pessoas veem aquilo ali, isso pode acontecer novamente. E aí a gente começa a criar mais instabilidade política. Então eu concordo que ali o processo da Dilma foi uma coisa muito mais política a partir de uma brecha que eles tinham. Uhum. Entendeu? E essa é a minha visão. Agora eu acho que infelizmente o Brasil, enquanto não houver uma reforma política, a gente vai provavelmente andar em círculos novamente. Você falou uma coisa interessante só de depois. Do presidente da OAB, a gente podia falar sobre ditadura e comissão da verdade.
Né? Isso, é. Vamos botar num próximo aí, a gente fala, né? Um adendo aqui que eu queria fazer, quando você falou da questão do processo do Lula, né? Que foi julgado em segunda instância e depois no STF. O que ele foi julgado em segunda instância é o processo montado pelo MPF e pelo Moro, que não devia ser, mas montado pelos dois, né, pelo MPF, pelo Moro, pelas duas instâncias aí, que foram levadas para a segunda instância. Qual que é o problema? Essa condenação, ela é baseada na delação premiada do dirigente da OAS. Só que a OAS, ela pagou para dirigentes, altos dirigentes, para eles combinarem a delação de forma que a empresa saísse o menos prejudicado possível. Você entendeu? Então, assim, aí a gente já tem um problema. E a gente sabe que isso aconteceu porque um dos diretores entrou na justiça pleiteando essa indenização por ter combinado a delação, né, porque ele não recebeu. Então, assim, o processo foi montado, e o que foi analisado foi um processo montado de forma fraudulenta. Por isso que eu digo, tem que voltar lá na estaca zero e montar o processo de forma legal. Você entendeu? Vamos seguir?
Vai.
Vamos lá. A nossa parte de religião, nosso tema de religião hoje é as questões de fé e a saúde mental. Isso aí foi uma sugestão da Michelle Grilli. Ela falou de falar sobre saúde mental em geral, né?
Saúde mental é uma coisa muito importante. A gente vê que hoje em dia a gente tem muitos desafios, muitas coisas que são barreiras realmente para que a gente tenha uma saúde mental boa, vamos dizer assim. O estresse, a correria, a coisa que a gente está falando aqui da instabilidade política, outras coisas que estão acontecendo no país, a nossa saúde mental é desafiada diariamente. Eu, particularmente, quando eu penso na questão da fé, eu achei um artigo que é do Dr. Ricardo Teixeira, neurologista do centro, neurologista e diretor clínico do Instituto do Cérebro de Brasília. Ele fala sobre a questão da religiosidade, da fé, né? e da saúde mental, e ele dizendo que hoje essa espiritualidade ela tem trazido benefícios a muitos pacientes, tá? Numa boa parte desses pacientes, quando a espiritualidade de forma sadia, tá? Lembrando que quando eu falo da espiritualidade aqui, eu quero dizer a coisa sadia, a prática que realmente tenta trazer coisas para te ajudar a ser uma melhor pessoa, a alcançar um ideal melhor, e não o fanatismo religioso, tá? Então, ele fala que sobre essa questão da espiritualidade ajuda bastante, porque a pessoa ela é mais suscetível ao tratamento, ela normalmente tem mais otimismo na questão de sempre buscar algo melhor, ela consegue lidar melhor com transtornos emocionais, seja algo, a perda de uma pessoa na família, ou às vezes uma situação desagradável. E ele explica que existe uma explicação científica para isso, né? Que ele fala que é exatamente relacionada à dopamina, se eu não me engano, o nome, eu perdi aqui agora, que a fé é relacionada a isso, dopamina, isso mesmo. E essa dopamina ela ajuda para que, exatamente nessas situações, o cérebro ele reage de uma maneira melhor. Então, a espiritualidade ela sempre vai estar conectada à sua saúde mental. Para você ter uma boa espiritualidade, seu cérebro tem que estar bem. Para o seu cérebro estar bem, você tem algum ideal, seja espiritual ou seja de algo filosófico que nós cremos. Eu, particularmente, como eu fui missionário pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, eu tive algumas experiências muito interessantes sobre isso. E quando eu pensei sobre religiosidade e saúde mental, ou espiritualidade e saúde mental, eu pensei mais na experiência que eu tive. Quando eu era missionário, eu fui missionário na Inglaterra, eu fui missionário em Londres. Assim, a missão, a igreja ela divide, tem cada área, cada país tem várias missões. Então, por exemplo, na Inglaterra existem cinco missões, hoje são quatro. A minha missão era uma missão na Inglaterra, que era Londres. Então eu vou para lá, faço meu trabalho voluntário por 24 meses, e 24 horas por dia eu sou missionário, eu tenho que passar não só as partes de proselitismo da igreja, mas também ajudar a comunidade onde eu estiver. E dentro da Inglaterra, uma realidade muito grande lá é que as pessoas têm muitos problemas, muitas doenças relacionadas à mente. Então, é muito comum pessoas com depressão, ansiedade, até algum outro tipo de déficit que a pessoa pode ter. É muito comum isso na Inglaterra. Eu tive um caso específico que eu comecei a visitar uma mulher que ela era britânica mesmo e ela tinha uma depressão muito forte. Quando a gente começou a visitar ela, ela tinha alguns pensamentos bem, bem radicais, realmente relacionados até tirar a própria vida. E como missionários, a gente é orientado que nós não somos psicólogos. Então, nem psiquiatras, então a gente não pode simplesmente dar receitas ou realmente tentar interferir no problema que a pessoa tem, porque isso é uma doença. É a mesma coisa a gente chegar numa pessoa que tem algum tipo de doença física e tentar curar a pessoa através de alguma coisa que a gente está explicando. A gente não tem o tato profissional para isso, então a gente tinha que ser bem sensível à situação. A gente visitava essa mulher várias vezes por semana, duas, três vezes por semana. E basicamente o que a gente tentava fazer era o que a gente estava lá para fazer. A gente era missionário, então a gente falava sobre espiritualidade. Espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade. E só da gente estar ali conversando com ela, isso já trazia muita alegria para ela. Porque ela se tinha sozinha, ela tinha um relacionamento que era, de certa forma, abusivo, não fisicamente, mas emocionalmente, verbalmente. Os filhos eram já crescidos, eram um pouco independentes, acabavam não ligando muito para algumas situações, então ela acabava se vendo sozinha naquela situação. E eu lembro que, com o passar do tempo, a gente conseguiu falar com ela, a gente conseguiu convencer ela de começar a frequentar uma psicóloga, aí realmente um profissional qualificado, que poderia lidar diretamente com a doença que ela tinha. E eu lembro que ela foi melhorando bastante e eu tenho contato com ela até hoje. E você vê a forma com que ela superou a depressão dela, a forma com que antes ela não enxergava uma forma de por que que ela, o que teria mais ali para viver para ela. Ela já tinha muita idade e para ela o melhor seria realmente acabar com a vida dela. Mas a partir da espiritualidade, quando a gente ia fazer a leitura das escrituras, oração, só da gente estar ali, conversar, sabe, participar fortemente, e ela também frequentava a igreja todos os domingos, isso foi dando para ela um outro propósito. Então, dentro, ela foi inserida dentro de uma comunidade, ela teve um apoio, ela teve um suporte, ela se viu antes só, agora ela se viu já com amigos. E isso foi essencial. E essa espiritualidade, o próprio professor, no artigo que eu li, ele fala exatamente sobre isso, de que isso ajuda as pessoas a terem uma rede de suporte, porque as pessoas que têm alguma religião, elas fazem parte de algum tipo de comunidade. E essa comunidade ajuda a te apoiar em momentos de dificuldade. Não todos, assim, também tem experiências diversas, mas no geral é isso. E isso ajuda também a você viver mais, você ter hábitos mais saudáveis, a você aprender a lidar com as adversidades do mundo. Então, essa experiência que eu tive com essa irmã em particular foi algo muito, muito forte na minha vida, porque eu lembro de como era visitá-la assim, no começo e ver o desespero que ela tinha emocionalmente, e a gente não tinha muito o que fazer, e como que a espiritualidade ajudou ela a se curar. Agora, é claro, eu não estou falando que a gente foi curandeiros ali e a gente fez, não, a gente trouxe a espiritualidade até um ponto e depois a gente designou ela a um profissional que poderia direcionar a uma forma direta a doença que ela tinha.
É, só um complemento do que você falou no final, a gente tem que ajudar Deus a nos ajudar, né?
Exatamente.
É, não adianta eu largar qualquer que seja o tratamento e acreditar em só em oração, porque Deus pode estar agindo pelo médico, pelo enfermeiro, pelo psicoterapeuta, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho de religião agora, mas acho que eu vou falar mais depois no geral das questões de saúde mental, né? Uma coisa que eu acho que precisa é que os nossos líderes, né, no nosso caso, os padres, né, eles ouvem bastante, né, no caso da Igreja Católica, tem a confissão, tem a orientação espiritual, né, então eles ouvem bastante a comunidade. E aí eu acho que eles precisam de um preparo para saber como lidar, né, no sentido de encaminhar aquela pessoa. Vamos fazer assim, você vem aqui, faz essa atividade, vamos fazer uma oração, mas você tem que procurar um médico, um psiquiatra, você tem que procurar um psicoterapeuta. Eu acho que a gente precisa disso, nesse ponto, né? Os nossos líderes, aqueles que estão em contato com a comunidade, eles precisam dessa orientação. Inclusive vocês, né, como missionários, vocês deviam ter esse preparo para entender, né? Porque tem gente que entende isso mais naturalmente, mas tem gente que não.
Exatamente. Desculpa interromper. Você falou isso, realmente os líderes da igreja, os bispos, ele sempre que um bispo chega, ele tem treinamento exatamente direcionado a isso. Como saber ouvir, como saber direcionar. Porque às vezes você encontra pessoas em situações de vício e outras coisas, e para ajudar, muitas vezes não é simplesmente, ó, me dá isso aqui e nunca mais faz. Porque a pessoa tem uma doença, ela tem uma dependência ali, seja química ou seja outra dependência. Então eles tinham essa orientação exatamente para evitar problemas e saber como direcionar isso a um profissional.
Isso. Falando da questão da fé, né? Uma coisa que é comprovada cientificamente é que a meditação traz benefícios para as pessoas que têm problemas de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e coisas do tipo, né? A meditação traz esse benefício. E quando a gente faz oração, a gente nada mais está fazendo do que meditando. Meditando na nossa conversa com Deus. Então, a oração traz um benefício. A questão da vida em comunidade também é um benefício. Do apoio, né, da sua comunidade quando você está passando por uma dificuldade. Né? Muitas vezes você está só, você precisa de um acompanhamento. Né? Muitas vezes você não tem com quem conversar, você até tem bastante gente, mas você não sente a vontade de conversar com essas pessoas. E aí é conversar com um padre, com um bispo, com um pastor, com um líder, né? Que muitas vezes a gente sente essa liberdade porque a gente aprendeu que eles são os nossos líderes, né? Eles nos guiam, então a gente tende a ter às vezes mais confiança neles do que em outras pessoas, com amigos, companheiros, às vezes isso acontece. Então a questão da religião, eu acho que é importante, né, nessa ajuda para essas questões de saúde mental, né? Mas agora eu vou falar um pouquinho mais no geral de saúde mental. O primeiro ponto é o tabu. A depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outras coisas, elas ainda são tratadas como tabu. Tanto pelo doente, pô, não vou no psiquiatra, não vou no psicólogo, eu não tô louco, né, e coisas desse tipo, quanto pelas pessoas que não têm o conhecimento necessário. Né? Então, tô com depressão, isso aí é falta de Deus, não, isso aí é só uma tristeza, isso passa, isso aí não, isso aí tenta ficar alegre. Por exemplo, uma pessoa que está com a perna quebrada, o que ela faz? Ela vai no médico. Quando você está doente, o que você tem que fazer? Você tem que ir no médico. Uma pessoa que está com a perna quebrada, você não fala para ela, levanta e vamos correr ali. A mesma coisa, você não pode falar para uma pessoa doente, levanta e vai fazer, porque isso é frescura. Né? Uma pessoa com depressão. Então, a gente precisa realmente procurar profissionais em todo e qualquer caso. Não, a gente não pode achar que isso é só temporário, só, não, vou conseguir. A gente precisa de um psiquiatra e de um psicoterapeuta. Assim, no geral, a gente tem, muitas vezes a gente não sabe o que falar para uma pessoa quando ela está doente, mas ouvir e dar o ombro, estar ali apoiando aquela pessoa, às vezes é muito melhor do que você falar alguma coisa. Acompanhar aquela pessoa até o médico, acompanhar aquela pessoa até a terapia, né? Eu vou falar particularmente de mim. Eu tô já pela segunda vez fazendo tratamento contra a depressão, né? Tem mais de 2 anos já. Já esse é o segundo, né? Eu tive um outro tratamento de 2008, acho que 2012 mais ou menos, né? E sempre minha esposa esteve do meu lado em todas as consultas com a psiquiatra, com a terapia, ela já foi ouvida pela terapeuta, né? E a gente trabalha em conjunto, porque ela é meu suporte. Então, às vezes as pessoas não têm esse suporte. Então, a gente precisa estar aberto para ouvir, para entender, né? Para conseguir ajudar essa pessoa a caminhar. A gente tem um outro problema que é muito comum para quem sofre de depressão e coisas afim, que é a autossabotagem. Quando da primeira vez eu ainda tinha um futebol regular e tal, eu não conseguia ir para esse futebol, e é uma coisa que eu gostava muito, assim, eu não via a hora de dar domingo e para eu ir para esse futebol, e eu não conseguia ir, né? O meu rendimento no trabalho caiu vertiginosamente, eu não conseguia produzir. Então a gente precisa, eu precisei ir ao psiquiatra, eu precisei ir fazer terapia, e hoje eu estou bem melhor, tomando remédio, né, seguindo os conselhos, né. A gente precisa entender que problema todo mundo vai passar, todo mundo tem problema, a gente tem problema e a gente precisa lidar com esses problemas, achar como entender os problemas, como agir, né, e achar compensações para isso. É complicado, né, mas a gente tem que fazer, a gente não pode deixar achar que vai se curar sozinho.
Eu acho que, principalmente agora, a gente está chegando, se aproximando ao final de setembro, setembro amarelo, né? Onde a gente está conscientizando, ajudando, entendendo que a questão do suicídio é uma coisa muito séria, que a questão das doenças mentais, elas são problemas muito, muito, muito sérios mesmo, e que muitas vezes a gente passa por situações, ou amigos passam, ou familiares passam, e a gente não tem nem ideia do que está acontecendo. E realmente a gente precisa sempre ter esse apoio profissional, realmente buscar ajuda e realmente ter um suporte, tá? Ter algum tipo de suporte. E se a gente não tiver esse suporte, tentar ser o suporte de alguém. Eu acho, assim, eu já vivenciei alguns... Eu não cheguei a ter um problema emocional por mim mesmo, assim, de realmente ter que fazer terapia, mas eu acompanho situações bem próximas de mim que eu vejo problemas, assim. E isso, infelizmente, é igual o Kleber falou mesmo, a gente não sabe muito bem o que falar, a gente não sabe muito bem o que fazer, às vezes é realmente só ouvir, é só concordar, é só estar ali do lado. Infelizmente, isso é uma coisa que está trazendo, está afetando cada vez mais e mais as pessoas. Nosso estilo de vida hoje não está sendo saudável realmente a nossa mente, a questão dos nossos estresses, trabalho, carreira, estudo, entre outras coisas que a gente tem que conseguir equilibrar tudo. Enquanto tá todos os disquinhos ali rodando, tem que ficar botando tudo para rodar ainda. É bem difícil. Mas o Kleber, ele foi uma experiência pessoal dele. Eu acho que seria interessante agora ouvir também como que sua espiritualidade te ajudou e tem te ajudado nisso.
Cara, eu ia falar justamente isso, né? Bem no início da nova manifestação da depressão, Foi eu a gente foi chamado para trabalhar no encontro de casais. E cara, eu tava destroçado. Eu não dormia, né, pelo problema da apneia, por não conseguir dormir. Eu não conseguia dormir, e quando eu dormia, eu não descansava e não conseguia acordar para fazer o que eu tinha que fazer. E no encontro de casais é um final de semana de inteira dedicação. Então a gente chega lá às 7 horas da manhã e sai 11 horas da noite. Então no, 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 na sexta-feira a gente chega 6 horas da tarde, sai 11 horas da noite. No sábado, 7 horas da manhã, sai 11 horas da noite. No domingo, 7 horas da manhã, sai 9 horas da noite. Então no sábado eu lembro que a gente ficou numa equipe de liturgia. Então a gente faz intercessão. Né, faz adoração ao Santíssimo, e é um local que a gente basicamente fica em oração. E eu tava muito, muito, muito detonado, assim, não conseguia dormir, ter que chegar lá cedo, e eu consegui descansar. Eu dormi sentado, né, na capela, né, e eu à tarde eu tava bem melhor, assim. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, tava ali, tinha que fazer uma coisa ou outra e tal. E aí, quando deu uma acalmada, eu sentei, deitei, encostei no banco da frente, né? E aí consegui descansar. Quando acordei tarde, eu estava muito bem. E isso foi no sábado. E no domingo eu estava bem também. Então foram assim, foram 3 dias que eu mudei de um dia para o outro, assim, muito significativamente comigo mesmo, assim. Além de estar num ambiente que é muito legal, né? Quem, você católico, eu aconselho, faça o encontro de casais, que é excelente, assim, o encontro em si e tudo que ele envolve, né? Tava muito bem. Eu fui muito reticente porque eu não tava bem, e depois eu fiquei bem melhor, né? A questão da espiritualidade, assim, eu tava, coincidentemente, esse período a gente tava muito assoberbado de atividade e responsabilidade, né? Que a gente tava coordenando um movimento e coordenando uma pastoral. Eu tinha muito mais facilidade de levantar e ir para a igreja do que levantar e ir para trabalhar, do que levantar para ir jogar, né? Ou para fazer qualquer outra coisa. Para mim, ir fazer para a igreja estava tranquilo, porque aquilo parecia para mim era mais responsabilidade do que trabalho. E ao mesmo tempo, do que o trabalho, né? Ao mesmo tempo, me dava um retorno muito maior. Né? Nesse meio tempo a gente organizou um encontro para mais de 100 pessoas e deu tudo certo, né? A gente depois organizou um outro encontro também grande com 300 pessoas e deu tudo certo, assim. É puxado, mas era sempre gratificante. É sempre no final eu sempre estava assim realizado, e quando alguma coisa te faz bem, né, isso interfere completamente no seu estado. Quando você está doente, né? Para mim, a depressão era não conseguir me sentir feliz, não conseguir sentir força para fazer as coisas. E para as coisas da igreja eu conseguia.
Isso é muito bom ver assim uma história você está contando aqui de como isso te ajudou, uma coisa prática, né? Eu vi isso em outra pessoa e agora você está falando, acho legal.
Eu escrevi um texto, tá lá no Fora da Caixa. O nome dele é O Mundo em Preto e Branco, né? E eu escrevi esse texto porque eu tinha vergonha, eu tinha medo, assim, de como as pessoas encaravam a gente que tem depressão, né? Eu tinha esse medo, essa preocupação. E aí eu vi um cara, ele é um dos criadores do site Sensacionalista, né? Que é um site de humor. O nome dele é Marcelo Zorzanelli. E ele escreveu um texto, né? Ele tem depressão, e ele escreveu um texto. Ele tem um blog hoje chamado Rir Para Não Morrer, que ele contou a história dele, né? Ele contou a história dele. Eu tava na praça de alimentação, tinha saído para almoçar, até na praça de alimentação, naquela coisa de você procurar alguma coisa para ir comendo e lendo. E eu achei isso, e cara, eu tava, quando eu acabei de ler, eu tava chorando no meio da praça de alimentação. E eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que contar a minha história e tenho que dizer para todo mundo, olha, você precisa, eu tô aqui, eu vou te ajudar, né? E foi, eu escrevi há 10 dias, certo, uma semana, um outro texto, né, falando, você tá feliz? Porque é isso, é a gente fazer uma análise do que a gente está vivendo e entender, se eu tô bem, eu tô feliz mesmo. O caminho que eu estou seguindo é o da felicidade? Vai estar me realizando enquanto pessoa? Não, não é, ou é, o que eu preciso, né? E ser suporte para as outras pessoas. Eu acho que é isso, né? E agora eu penso assim, para toda pessoa que me diz que tem algum problema, eu tento ajudar, tento contar minha história, tento orientar da forma que eu posso, assim, faz isso, né? Tenta achar alguma coisa que você compensar, vai no médico, tem um médico, tem esse médico, tem aquele terapeuta. Então eu tento ajudar, porque isso é muito importante, a gente precisa criar uma rede de apoio, né? Vamos seguir?
Vamos, com o que você estava falando, já até para conectar, já que a gente vai falar sobre a saúde mental no esporte.
No esporte, né? Isso, a gente vai seguir, né? Deixa eu só falar o tema, né? Que é isso mesmo, a saúde mental no esporte profissional, né? Então a gente vai continuar mais ou menos no mesmo tema, só que agora ligado ao esporte.
Isso, é uma coisa interessante. Eu estava olhando aqui alguns artigos e... Cara, tinha bastante pessoas que já tinham passado, eu lembro que na situação eles tinham até se afastaram do futebol e de outros esportes por conta disso, mas que a gente não lembrava, né? Eu praticamente não lembrava. Por exemplo, eu estava vendo aqui a situação do Cicinho, que era lateral, que ele teve depressão, também teve problema com álcool,
isso,
entre outras coisas.
E às vezes, o álcool, às vezes é um compensador, álcool, drogas, comida... Às vezes as pessoas utilizam como uma forma de compensar ou de sair daquele estado de consciência para um estado alterado onde eu não fico pensando naquilo.
Isso. E a gente tem também os exemplos bons. Você teve, por exemplo, o Nilmar, o Thiago Ribeiro, o Jô. Todos eles acabaram dando a volta por cima, né? E uma coisa que você falou, quando as pessoas às vezes entendem, não admitem ou eles ficam com medo do que as pessoas vão achar... O Kevin Love, ele também estava vivendo essa situação, chegou a revelar que teve ataque de pânico durante partidas na temporada, e ele falou assim, por 29 anos eu pensei em saúde mental como problema de outras pessoas. Claro, eu sabia que de alguma forma as pessoas se beneficiavam ao pedir ajuda ou se abrirem. Eu apenas nunca pensei que seria o meu caso. Para mim, era uma forma de fraqueza, que poderia diminuir meu sucesso no esporte ou me tornar estranho ou diferente. Então você vê que o próprio atleta profissional que chegou no ápice, né, que ele conseguiu a conquista, e ele ainda assim também tem o problema emocional, porque não necessariamente está ligado ao sucesso na carreira e outras coisas. E ele também, mesmo sendo um cara, um ícone e tudo mais, ele tem o medo de achar de que não, as pessoas vão achar que eu sou fraco, as pessoas vão achar que eu não consigo. E também, já falando também do basquete, tinha outra situação que foi com o DeMar DeRozan.
Era o que eu estava procurando aqui.
Você estava procurando aí?
Sabe? Eu não lembrava se era o DeMar DeRozan ou se era o Damian Lillard. Eu não lembrava qual dos dois.
E ele também deu um depoimento falando assim, é uma daquelas coisas que não importa o quão indestrutível nós pareçamos. Nós somos todos humanos no fim do dia. Todos nós temos sentimentos e às vezes parece que o mundo inteiro está acima de você. Não é nada de que me envergonhe. Agora, na minha idade, tenho ciência de quantas pessoas passam por isso, mesmo que algumas possam olhar e dizer coisas como ele passa por isso e ainda está aí tendo sucesso e fazendo as coisas. Estou bem com isso. Então, ele também teve situação. E o próprio, agora no futebol, que é um caso até mais extremo, que era o... Ah, esqueci como é que fala. Mertesacker, que era o zagueiro...
Mertesacker,
que era zagueiro da Alemanha, jogou no Arsenal. E o depoimento dele é bem forte, porque ele fala sobre essa situação de ter gostado, ter amado a profissão dele e tudo mais, não se arrepender, mas ele fala sobre a questão emocional, foi forte, e como que cada vez que ele entrava no futebol, às vezes eram no campo, às vezes era um sacrifício gigantesco para ele, não só fisicamente como emocionalmente. E dizer, chegar ao ponto de que quando o jogador se lesiona, ele acaba tendo um alívio. E não um desespero, porque as pessoas acham que ele está desesperado para jogar. E na verdade o profissional está, poxa, que bom, vou descansar. Sabe? E ele fala que apesar de nunca ninguém ter investigado isso, ele acha que as lesões que ele teve foi o corpo dele tentando sabotar ele de alguma forma para ele parar, para conseguir ajudar a mente dele a se restabelecer. Eu acho interessante a gente falar sobre o esporte profissional, porque a gente pensa muito pegando o caso agora do futebol, que é um exemplo mais fácil, a gente sempre pensa assim, poxa, os caras ganham milhões e milhões, os caras são milionários, ganham muito dinheiro. Ou os que não são milionários, pelo menos ganham bem se eles jogam na Série A do Campeonato Brasileiro, ou se jogam na Europa ou na China, né, ganham bem. Só que a vida de um profissional do esporte, principalmente como o futebol, ela não é uma vida fácil. Ele convive com constante dor, ele convive com muitas vezes a falta de apoio familiar, porque ele pode ter o apoio da família dele, a família dele ama ele, mas ele está basicamente mais da metade do ano em viagem, ele não está com a família dele, ele perde aniversários, perde festas, perde encontro, almoço, tudo, porque ele está dentro da profissão dele. Então existe um sacrifício, sem contar nisso, que no futebol, que é o esporte mais popular, ainda existe a pressão dos torcedores, e essa pressão às vezes é até descabida. Por exemplo, eu vi uma entrevista com o Wagner Love uma ou duas semanas atrás, que ele relembra quando ele estava no Palmeiras, que ele tinha ido na agência bancária e três torcedores tentou agredir ele.
2009.
Exatamente.
Fatídico 2009.
Exatamente. Fatídico e bom pra gente, né? Mas tudo bem. Uhum. E aí ele fala exatamente sobre esse tipo de coisa. O Wagner Love, ele não falou nenhum tipo de problema emocional nem nada, mas imagine, por exemplo, que se o Wagner Love naquele momento estivesse vivendo um momento difícil da vida dele por causa de algum problema emocional, ainda ter sido agredido por três torcedores, isso é algo que vai ser uma barreira ainda maior para ele, uhum, poder superar e continuar tendo aquela alegria de jogar futebol. Então existem várias coisas que a gente não pensa quando a gente leva em consideração a ideia do glamour de ser jogador. A gente pensa que o cara vai ganhar muito dinheiro, vai ir para um monte de festa, vai fazer o que ele quer, vai viajar o mundo.
Vai jogar bola.
Vai jogar bola, que é uma coisa maravilhosa.
É para jogar bola, né?
Entendeu? Mas a ideia da questão da disciplina alimentar, disciplina de exercício, tem que saber, tem que ter toda uma vida regrada, com coisas que tiram, que privam ele de determinadas liberdades. Simplesmente eu não posso mais sair no shopping, não posso mais sair e dar uma volta aqui, porque dependendo da época do seu time, se o time está mal, os torcedores podem te cobrar na rua, e aí você estiver com a sua família ainda vai ser exposta a isso também. Então, quando a gente pensa na saúde mental, a psicologia esportiva, do psicólogo dentro de um clube, ele é muito importante. É muito importante para você conseguir continuar orientando os jogadores e realmente trazer ali à tona possíveis problemas que eles possam enfrentar. E que não só na questão de impactar o desempenho deles como jogador, mas também que possa impactar a vida deles como pessoa.
O último caso foi o que eu vi, foi o Diego Tardelli, né? Ele voltou pro Grêmio no ano passado, né? Voltou da China, foi pro Grêmio. E aí ele teve um período de baixa aí no final do ano passado, início desse ano, que ele fala que era uma questão de saúde mental. Ele tava com depressão mesmo, que isso interferiu diretamente no desempenho dele em campo, né? E é isso que você falou, assim, a gente precisa sempre olhar no geral. Olhando pelo lado, o cara ele é de sucesso, ele tem dinheiro, ele tem fama, né? faz a atividade que ele gosta e faz bem feito, mas tudo isso tem uma cobrança. E nem isso é impeditivo para que você tenha um problema de saúde mental. Tem diversas coisas envolvidas, né? Você falou alimentação regrada. Quantos e quantos ex-atletas que você vê que estão gordos? Porque o cara simplesmente relaxa. Agora, ele pode comer qualquer coisa, né? E ele não está mais naquele ritmo de treino de 5, 6 vezes, treino e jogo 5, 6 vezes por semana. É completamente diferente o corpo de um profissional, de um atleta profissional, para um corpo da gente que é peladeiro. Sim. Saca? Assim, as dores que eu tenho no ombro e no joelho, eles têm muito, muito mais grave, assim, quem joga basquete, quem joga vôlei, tem muito mais grave no ombro e no joelho, e o futebol, o pessoal do futebol, a questão de joelho, tornozelo, articulação, né, quadris. Então, assim, a pressão no corpo é grande, e às vezes o corpo reage dessa forma, como com o metessaca, né, às vezes de uma forma de escape. Você falou que a questão de essa pode ter sido a forma que o corpo achou para ele escapar daquela pressão do treino e do jogo, né? Muitas vezes o contrário também acontece, né? O gatilho é a contusão, né? Às vezes o cara tá ali bem e tal. Por exemplo, o Pedrinho. Pedrinho, ele teve duas contusões sérias no joelho, né? Depois da primeira, ele tava comendo a bola em 98, era para ter ido para a Copa, né? Só que aí ele foi convocado, teve uma lesão, nem foi para a seleção, e dali para frente ele teve diversos problemas, né? Pedrinho chegou a não jogar por causa de unha encravada e infecção urinária. Tudo isso tem a ver com a depressão, porque ele ficou em depressão por causa das lesões que ele vivia, porque ele se cuidava, se esforçava e o corpo não ia, né? E aí quando a gente está com depressão, muitas vezes a gente fica suscetível a outras doenças. Então ele passou por isso, né? O Nilmar é o cara que tipo, tem uma carreira muito mais positiva, de muito mais sucesso do que ele teve, mas também a depressão interferiu. Então a gente tem que entender que isso é para todo mundo. A maior causa de afastamentos em bancários, professores e várias outras atividades, né? E muitas a gente fica ali protelando, porque, ele não quer trabalhar, ele não gosta de trabalhar, mimimi. E não é. Então a gente tem que agir em busca da nossa cura. E a gente tem que entender que isso acontece com todo mundo, inclusive com Kevin Love, DeMar DeRozan, Tardelli, Nilmar, né, e outros jogadores, né, jogadores de outros esportes. A gente fala mais do futebol e do basquete, que acho que é o que a gente mais está envolvido, mas tem em todos os esportes, né, tem essa questão, né? O Diego Hipólito, né, os fracassos, como eles agiram nas outras Olimpíadas, como eles agiram negativamente na cabeça dele. Porque ele estava bem. Chegava na Olimpíada, a pressão, ele de alguma forma falhava, né? E isso prejudica o nosso desempenho, né? E prejudica o meu desempenho como funcionário, né, no meu trabalho, e prejudica o desempenho deles, dos atletas, né?
Só uma coisa também interessante, quando a gente fala, se for do Diego Hipólito, para ele chegar na Olimpíada, a rotina de treinamento dele também... Realmente você não consegue viver para outras coisas. E mesmo que sejam, igual a gente está falando, diversas razões, diversas coisas que podem engatilhar esse problema. E outros problemas também, a gente falou da depressão, existe ansiedade, existe outros tipos de transtornos e tudo mais. Mas hoje o que não cabe mais é, dentro das nossas informações, dentro do que a gente pode fazer, a gente realmente tem que se cuidar e tentar buscar a ajuda. E realmente, assim, a gente sabe que é difícil, mas que nós temos que cuidar da gente, cuidar da maneira que a gente puder, da nossa mente, principalmente, porque se a mente começa a falhar,
o resto vai falhar,
não tem como, entendeu? Se você gosta de quebrar a sua perna, mas você gosta de escrever, você vai continuar escrevendo bem, você vai continuar fazendo suas coisas bem, mas se a sua cabeça não estiver bem, o resto vai desandar. Então a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde mental e manter o equilíbrio na nossa vida, para que a gente possa alcançar realmente o estado que a gente deseja, aquele estado de felicidade, de alegria, de realmente estar com as pessoas que são importantes para nós, se sentir realizado, bem-sucedido, e realmente também saber lidar com as adversidades que a vida vai trazer para a gente, que traz também no dia a dia.
Você falou uma palavra interessante aí, que é equilíbrio, né? A gente tem que aprender a equilibrar o trabalho, né, a vida social, a vida religiosa, a vida na igreja, todas as nossas atividades, de forma que a gente não sofra com elas, né, além do que é necessário. Deixa eu só fazer um ponto aqui, que eu esqueci, que a gente mudou muito rápido, né? Mas quem sugeriu esse tema, né, de saúde mental no esporte, foi a minha patroa, né? Fabiola. Fabiola que sugeriu a gente, ela achou interessante. A gente estava vendo, não lembro agora de quem, né? Não estou me lembrando agora qual que era o programa e de quem que estava falando, né? E a gente sempre conversa muito sobre todos os assuntos, né? E estava falando sobre essa questão de saúde mental. Eu falei, então põe isso daí lá e fala lá no Isso Não Se Discute. Beleza? Vamos pro bônus?
Beleza. Eu tô sem bônus hoje.
Prepara aí, que o meu é muito, cara. É muita coisa. Prepara aí pra anotar aí, porque é muita coisa. Então, minha primeira dica aí é uma série do Fantástico, né? Do Dr. Drauzio Varella, falando sobre saúde mental. São 4 episódios. Você pode ir lá no gshow.com/ fantástico, que vai estar lá a série do Dr. Drauzio Varella, que é um cara que, assim, vou te falar que é referência em questões de saúde, de humanidade, assim, saca? A segunda dica é do canal da minha psiquiatra, né, a doutora Daniela Oliveira. Ela tem lá uma série, As Mil Gavetas do Zebedeu. Vídeos curtos de 3, 4, até 5, 6 minutos, né? Mas que, cara, é bacana, assim, o jeito que ela conta. Ela é uma pessoa fantástica, assim, sabe? De conversar com ela. Quando a gente vai pra consulta, a gente fica lá um tempão conversando, e ela contando as histórias, a gente falando como reage, e é um bate-papo legal, né? Então o canal dela lá é Daniela Oliveira, né, no YouTube. Tá lá, tem a série lá do As Mil Gavetas do Zebedeu. É bacana, é bem, bem legal. O próximo aí é uma indicação de podcast, né? É os Esquizofrenóias, da Amanda Ramalho. Amanda Ramalho era uma menina que trabalhava no Pânico, né? E ela faz esse podcast que fala sobre saúde mental. Assim, a Fabiola ficou meio encafifada com ela, porque a Amanda, ela é bem acelerada, ela fala muito, às vezes ela interrompe, né? E aí ela ficou meio encafifada com ela e não gostou. Mas, assim, esse mês ela tá fazendo uma série que já tem 2 episódios, né? Um especial pro Setembro Amarelo. E aí ela falou no primeiro episódio, o nome da entrevistada é Verônica Faxina Boa. Cara, ouve. Esse é obrigatório ouvir isso, porque aí você vai pensar, toda vez que você pensar em reclamar da vida, você vai lembrar que tem essa pessoa, a Verônica, que passou pelo que ela passou, e na situação dela tem mais 20 milhões de brasileiros aí, só para falar do Brasil. O podcast está em qualquer agregador aí, né, no podcast da Apple, no Google Podcasts, você acha aí. Por último, né, eu já falei dele, o blog do Marcelo Zorzanelli, que é Rir Para Não Morrer. Ele é editor, criador lá do Sensacionalista, tá? E, cara, é muito bom, assim, porque é uma outra visão, né? Cada um tem uma visão da doença ali, né? E é uma outra visão que nos ajuda a ampliar, né? Isso é muito importante. Eu acho que ampliar a nossa visão, né? E entender que é como que acontece e como que a gente pode sair dessa.
Ah, eu tava pensando no bônus hoje mais cedo e eu tinha lembrado disso aqui e eu esqueci agora. Eu não ia falar. O jornalista Ricardo Bochá, faleceu agora esse ano, né, no acidente de helicóptero, mas alguns anos atrás ele teve um problema de depressão, muito verdade. Sério. E uma coisa interessante é que ele fala no depoimento dele que o que ajudou ele a superar a depressão foi um discurso de um líder da minha igreja, que era o Elder Jeffrey Holland. E ele tem um vídeo no canal Mormon, no YouTube, que chama Como um Vaso Quebrado. E é parte desse discurso, é um vídeo baseado onde ele fala sobre depressão. E o Boixá fala que esse vídeo foi essencial para ele superar a depressão dele. Uhum. Então é um vídeo interessante, é bem legal, é um vídeo curto, não um vídeo longo. Assistam Como um Vaso Quebrado, que é de Jeffrey R. Holland.
Falando do Boixá, eu também vi uma entrevista dele pro Rafinha Bastos, né? Que ele conta também essa questão ele teve a crise no meio do programa. Ele estava no meio do programa de manhã na Band News, né, e teve a crise. E aí ele conta como que aconteceu, o que que foi, né? E tem essa entrevista lá no canal do Rafinha Bastos lá, também dá uma olhadinha lá. Beleza?
Beleza.
Pessoal, valeu, é isso aí. Lembra da gente aí no Twitter, no Instagram, @insdpodcast, tá? Se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, pode me chamar, que o Rafael é a mesma coisa.
Pode chamar também.
Né? Tem lá os dois textos, tá lá no Fora da Caixa, é foradacaixa12.blogspot.com. Então vocês têm acesso lá, né? E aí essas dicas aqui eu vou colocar lá no Twitter do Isso Não Se Discute.
Isso aí, pessoal. Continua ajudando a gente. Toda vez que quiser discutir uns assuntos, qualquer assunto, pode mandar pra gente. Principalmente assuntos sobre alguma questão relacionada à sua saúde mental. Se nós pudermos ajudar de alguma maneira, a gente vai ficar feliz de ajudar. E continua ajudando, compartilha a gente, curte aí. Vamos Vamos continuar fazendo esse trabalho legal.
E dá dica aí de tema pra gente, como as meninas fizeram, né? A Michelle e a Fabiola deram dicas aí pra gente, né? Já tem dica também pro próximo, né? Mas eu acho que essa dica aí vai ficar mais pra frente, porque eu acho que é importante a gente discutir a Comissão da Verdade e a ditadura. Eu acho que é bastante importante discutir isso antes.
Com certeza.
Então, beleza. Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal.
Até mais.